FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas ou filósofos, são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos.
Siento tierra querida, pero mi estrella me dio este acento, y así te siento tierra querida. Como un guijarro que se despeña, rueda mi copla, sueño y herida.
Yo soy arisco como tu breña, y así te canto tierra querida.
Yo soy arisco como tu breña, y así te canto, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Abuelos, lunas me dieron por esos cerros, y en las llanuras anochecidas,
buscando el alma de tus paisajes, para cantarte tierra querida.
Buscando el alma de tus paisajes, para cantarte tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y llanos, esperanza, tierra querida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida.
Gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. E já chamei de mil maneiras o nosso Sul da Terra. Então aqui vai mais uma. Tierra querida. Tierra querida, assim disse Jupanqui nessa samba antiga, linda, linda, linda. Onde ele já começa, isso é um pouco de picardia minha, mas eu tenho que dizer isso. ele já começa, como era de hábito, meio se desculpando pelo tamanho da sua voz, pelo pouco da sua voz. Vocês concordam que era pouca a sua voz? Ele achava, não tô falando a minha opinião, ele achava, isso é evidente. Ele subia no palco e dizia, como dizia o poeta Leon Felipe, mi voz é opaca e sin brilho, não servirá nunca para reforçar um coro, etc, etc, etc. Então já desculpava a voz. Em várias letras ele faz isso. E em Tierra Querida ele começa, uma voz bela, quem poderia tê-la para cantar-te toda a vida, mas a minha estrela me deu esse acento, esse sotaque, esse tom, e assim te sinto, terra querida. Ou seja, se desculpou sim, achava pouca a sua voz. Eu não acho, acho que era uma voz muito interessante, muito distoante daquela época dos vozeirões. Ontem nós ouvimos Orlando Silva aqui, na Argentina não faltavam vozeirões também. Tudo isso é digressão, na verdade, Tierra Querida do Jupan que tá aí para homenagear os intérpretes Los Fronterizos, particularmente porque é dia de recordar Eduardo Madeo, que é um dos grandes membros dos Fronterizos, embora tenha tido outros trânsitos folclóricos argentinos, grupos, enfim, trabalho solo, mas Los Fronterizos é a marca do trabalho dele e de todos os outros caras. Quem a gente ouvia ao fundo do nosso Ó de Casa era Helena Meirelles, a Helena Violeira, que foi descoberta já na maturidade. Lembram disso? Aquela mulher fantástica, pantaneira, com seu som instrumental, ela tocava pra gente guacho. Guacho tradicional, não tem autor, folclore. Helena Meirelles, Helena Violeira, acabou sendo descoberta pelo mundo quando virou matéria da Guitar Player. Nós estamos com a Helena, nós estamos com o Madeo e, portanto, os Fronterizos. Nós estamos com o cara que deu a de casa, que começa com essa esculhambação da canção do exílio. Minha terra tem... Qualquer brasileiro continua essa frase, esse verso. Minha terra tem o quê? E ele diz, minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. E segue o baile. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Até me lembro o Parque Eldorado. Eu sempre digo que o Parque Eldorado é um lugar excelente, mas tem muito mosquito e muito lobisomem. São duas coisas um pouco incômodas, sobretudo em determinadas luas. Mas quem nos dizia tudo isso, né, esse pedaço maluco da sua canção do exílio, é Murilo Mendes. Murilo Mendes é um tremendo de um escritor. Então estamos com todos esses caras e essas caras, como é a Helena, e mais alguns, mas sobretudo, vocês sabem que eu digo isso sinceramente e sempre, sobretudo, o que valoriza o nosso canto do sul da terra é quando alguém chega aqui na beira do fogo para falar com a gente, para mostrar o que tá fazendo, generosamente num dia feioso de chuva, sobe o morro e vem aqui, sobretudo quando é um cara desta qualidade artística e humana, porque é um amigo meu, é um amigo do Cantos do Sul da Terra, Alejandro Balbis, bem-vindo.
Bom dia, muchas gracias. Es un placer que compartas tu aire para que mi voz se extienda por sobre la ciudadanía de este país que me dio la bienvenida. Gracias.
É isso aí, é mais uma vez que esse país te recebe com essas boas-vindas e te recebe pela mão de um vaquiano, que é nosso amigo comum, o Maciel. O Maciel, por onde andará o Maciel? Eu fico pensando, por onde é que anda esse cara a essa hora? Que nada, ele tá aqui, mas ele não gosta muito de entrar na cancha e participar da conversa, tá certo ele, a gente respeita essas coisas, mas esse cara, vocês sabem, nós já falamos sobre isso na quinta passada, tá assinando mais uma vez um projetaço, o Fronteiras Sonoras, que traz o melhor da música uruguaia ao longo de agosto, das quintas de agosto, aqui para Porto Alegre, aqui para o Espaço 373. E hoje, lá vamos nós, hoje é tu.
Hoje mesmo, em el Espacio 373, traído por mi querido amigo Jorge Maciel, que lo acabas de mencionar, que com quienes hemos desarrollado una amistad y a través de él una relación contigo también, Demetrio, y se me ha abierto todo a un espectro nuevo de llegar a la gente, encontrar un auditorio súper respetuoso y que con una energía predispuesta en positivo. La vez pasada, que fue hace unos dos años y medio, tres años, la primera vez que vine, que toqué en suelo brasilero, fue una experiencia cuasi religiosa para mí, y espero que se repita esta noche en el espacio.
E foi super bonito aquela ocasião, inclusive tu conseguiste conversar conosco na TV, no programa de TV.
Me acuerdo.
Dessa vez a gente não pode por uma razão de agenda, simplesmente, mas enfim, é a mesma coisa, o mesmo fogo, o fogo lá da TV e o fogo aqui da rádio, as pessoas estão te escutando, estão te recebendo mais uma vez. O que que tu trazes, o que que tu preparaste, o que que tu queres mostrar hoje?
Bueno, en estos tres años que no nos vemos, han pasado cosas que han provocado canciones nuevas entre ellas, ¿no? Me han sucedido cosas, la vida ha girado, ha pasado agua bajo nuestro puente, y que las canciones salidas de la vida misma están en este momento a punto de salir, editadas en Montevideo. Montevideo Music Group está a punto de editar tres milongas nuevas que están ultimando los detalles de sus videos, de un disco de milongas que estamos emprendiendo después de incursionar tantos años en la murga y el carnaval. Siempre sentí una gran emoción con la rítmica de la milonga. Me parece una cosa muy ancestral y que puesta en un lugar del compás, un poquito más para acá, un poquito más para allá, ese mismo patrón rítmico, ¿no? El 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, están todas las músicas del mundo.
Increíble, ¿no?
Como lo demostró Jorge Drexler en una charla TED que dio,
sí, muy lindo,
con sus propias manos, mostrando cómo esa célula rítmica tiene mucho más tiempo de lo que creemos, y se instaló acá en el Río de la Plata y en el sur de Brasil, en forma de milonga, y es como la llamamos, pero me parece que es una célula rítmica súper ancestral, milenaria, y que ha hecho un viaje de miles de años por a través del mundo.
Es muy interesante eso, ¿no?
y que se instala acá.
Y yo gosto mucho de lembrar, embora pareça um pouco contraditório, possa parecer contraditório para alguém, porque eu estou sempre querendo deixar de lado as questões de nacionalidade, respeito às nacionalidades, a nossa inclusive, para mostrar um território comum e um território maior, mais importante talvez, pelo menos para o nosso discurso aqui do Canto do Sul da Terra, do que as nacionalidades. Então não entro muito na discussão de onde é exatamente cada coisa, mas acho muito bonito que a Mercedes Sosa, ao começar ao vivo Los Hermanos de Atahualpa Yupanqui,
claro,
diga: eu vou cantar uma milonga, uma linda milonga do Atahualpa Yupanqui. Aí, enquanto o Colate Obrissuela, se eu não estou equivocado, faz a introdução, ela diz assim: essência do Uruguai, a milonga. É muito bonito isso, é muito interessante, porque em geral as pessoas são celosas, são ciumentas dessas coisas.
Sim.
Então é difícil o argentino dizer a milonga é uruguaia, é difícil o uruguaio dizer o tango é argentino, é difícil o gaúcho dizer qualquer dessas coisas, é muito difícil.
É difícil, pero tratándose de Mercedes Sosa, que quizás haya sido como la intérprete más importante de Latinoamérica, a mí me mata, me parece un ejemplo de todo, desde todo punto de vista, y una mujer muy inteligente, ¿no? Muy generosa.
Y tú andabas,
¿no? Aparte de su arte, claro, increíble, ¿no?
Y tú andabas muy próximo aos autores, aos poetas, a argentinos do folclore. Tu também não tá muito nessa de isso é deles e não meu, isso, né? Tu também pensas num território comum, pelo que a gente conversou.
Eu vivi na Argentina 20 anos.
Eu não sei se era com o Tejada, com quem é que
Tejada
tu
Gomes.
Andava super involucrado.
Armando Tejada Gomes chega a minha vida quase como por segunda vez. Digamos, conozco a Tejada Gomes de sendo um niño. Entonces hay como un proceso entre que lo leí por primera vez y después cuando lo entendí 30 y pico de años después, cuando entendí su verdadera dimensión como poeta, como artista, como decidor de pedazos de vida, ¿no? De realidades hechas puestas en poesía con, viste, no quiero decir verdades, viste, porque el concepto de la verdad ya está tan vilipendiado, viste, que no, pero se acerca mucho, ¿no? A algo que podemos llamar verdades hechas, convertidas en poesías, ¿no? Y con un sentido común tan entendible, tan con una llegada a las grandes masas, ¿no? Que eso es quizá las poesías a veces tan elevadas que no tienen repercusión en la gente común, ¿no? En nosotros, los comunes.
Tú sabes que, ¿no?, tem uma coisa que eu gosto de dizer e não é uma coisa bonita, é uma coisa um pouco deselegante, mas eu acho importante dizer. Tem uma jornalista brasileira que se chamou Jurema Finamur e que foi muito bem biografada num livro lindo que tem aqui. E a Jurema Finamur foi secretária do Neruda.
Hã?
E ela diz que o Neruda era um cara, e a gente conhece, a gente sabe de muita gente que é assim, aquele poeta, aquele artista, aquele grande, que só elogia alguém que não possa competir com ele. Ou seja, alguém que esteja muito longe ou que esteja morto. Então, aquele poeta que diz, ah, bom mesmo é o fulano. Fulano está do outro lado do mundo, ou então o fulano está embaixo da terra. Aí ele se anima a elogiar. Ela diz praticamente isto. E ela diz que o grande poeta de predileção, de cabeceira do Neruda, era Tejada Gomes. Mas eles eram contemporâneos. Eram contemporâneos, andavam nos mesmos ambientes. Ele dizia, sabe do que mais? Não vou falar do Tejada Gomes. Não vou encher a bola do Tejada Gomes.
Claro, bueno, a veces el artista tiene un ego tan grande que no le permite lograr una empatía con otro, con el arte de otro, ¿viste? El otro que está vivo, que está ahí, ¿no? Está en sus mismas condiciones.
Está en la cancha.
Claro, y vemos quién gana. Pero porque el poeta que está muerto, bueno, por eso a veces hay artistas que para llegar a determinados lugares la única forma es estar muerto. ¿Viste? Porque si sos pintor y querés que tus cuadros estén en el Museo del Prado, tenés que estar muerto como primera condición.
Sí, y para que cobren algún precio también.
Obvio. Para que esos réditos van a venir para nuevas generaciones, no para ti, ¿viste? Entonces eso tiene que estar hecho desde la generosidad, ¿viste? Sabiendo de antemano que lo que estás haciendo va a dar frutos para tus nietos, ¿viste? Con suerte.
Sem dúvida. Não, fiquem à vontade, vocês que estão em casa, para defender o Neruda ou para puxar minhas orelhas por ter sido tão indiscreto assim, mas eu estou referindo a algo que é uma bela obra, um belo depoimento. E como é que vocês vão fazer qualquer das duas coisas? Puxar minhas orelhas ou defender o Neruda? Pelo 986-080-664. 986-080-664, que é o nosso WhatsApp da rádio. Inclusive para vocês comentarem o nosso papo com o Alejandro Balbis, e se ele quiser nos dar esse prazer, a música que ele vai cantar agora, será que ele tá afim? Vamos
claro.
Aproveitar, né?
Profundo, donde la sal, donde
colores, verde fugaz, rojo pulso, va sublimando los dolores de nuestro mar, esta canción.
Apresenta ela para nós, que tema é esse?
Este tema se chama Llanura Abisal e é uma das cinco canções que compuse a bordo do Falcorchú em la expedição científica Uruguay Sub 200, que se hizo, se llevó a cabo el año pasado con un equipo científico seleccionado de Uruguay. De Uruguay, de Alemania, de México, de Chile, de Brasil, de Argentina, un equipo científico internacional a bordo de esa máquina de extraordinaria que es el Falcorchú del Smith Ocean Institute, que pone al servicio de equipos científicos durante de todas partes del mundo toda esa infraestructura para la exploración científica del océano.
Qué magnífico, ¿no? Eso. ¿Cuántos días duró eso?
Eso duró 30 días, de los que yo estuve a bordo 15, en la segunda pierna, digamos. Que
a planicie abisal, ¿no? La llanura abisal.
La llanura abisal a 4.500 metros de profundidad.
Qué fantástico.
Es ahí donde bajaban el submarino, un submarino llamado Rob Sebastian, que es tripulado desde arriba, no tripulado con humanos dentro. Es una máquina increíble, extraordinaria, con un montón de componentes del tamaño de una camioneta, más o menos, y que baja, lo bajan a 4.500 metros de profundidad, agarrado de una linga que no es más ancha que mi dedo pulgar, y que lucha que con todas. Y por adentro van 8 cables de fibra óptica y 2 cables eléctricos. Y tiene 6.500 metros de largo.
Qué maravilla.
No,
es una cosa grandiosa sobre cualquier aspecto, ¿no?
Y el Smith Ocean Institute tiene un subprograma dentro del programa que se llama Artistas en el Mar, y a cada expedición invitan a un artista para que haga su experiencia a bordo de la expedición y teniendo interacción con los científicos, con los tripulantes del barco. La tripulación del Falcor es también multicultural, el puente eran todos ingleses, galeses, y después había polacos, españoles, filipinos, norteamericanos, ¿no? Alemanes, de Cabo Verde.
Qué belleza de proyecto, la idea de convidar a un artista para que vea qué aquilo motiva a un artista.
Por lo general, eran artistas plásticos, ¿no? Que yo creo que eso también es bastante ancestral en las expediciones científicas de antaño, donde no había tecnología para registrar con fotografías o con grabaciones. Llevaban artistas para que no registraran los avistamientos de aves y de animales de submarinos y el dibujante, ¿no? Y es como una tradición.
Qué interesante.
Hay una buena película que se llama Capitán de Mar y Guerra, donde el médico de la expedición registraba también el artista y registraba todo lo que sucedía.
Isso, tu sabe que me fizeste pensar no seguinte, o pessoal que está em casa e que é desse palho, dessa arma, e eu sei que tem muitos, os ornitólogos, os biólogos, de uma maneira geral, praticam isso do desenho, da representação pelo desenho. E em algumas medidas, em alguns momentos, se eu não estou equivocado, confiam mais no desenho do que em qualquer foto, qualquer fotografia. É, então, muitos grandes trabalhos contemporâneos de ornitologia, de biologia, são feitos com desenhos identificando cada espécie, cada característica. Eu tenho algumas coisas assim, porque eu gosto dessa coisa dos pássaros, sem entender muito, sem entender quase nada, mas como um observador diletante, tenho alguma coisa desse material. Então, tem guias de aves que são todos desenhados, quando hoje a gente esperaria que fossem fotos, porque já tem bastante tecnologia, armadilhas, trampas fotográficas, mas mesmo assim prepondera a coisa do desenho. Agora, levar um músico para fazer esse desenho é magnífico. Sim. É magnífico.
Sim, foi ideia do jefe científico, Álvar Carranza, que é para mim era um vecino, padre de uma amiga de minha hija, hasta que me propõe. Dice, mira, yo soy biólogo, y lo busco, y era un biólogo famoso, ¿no? Un biólogo conocido en el mundo, ¿no? En el mundo de los biólogos, ¿no? Obviamente. Pero un biólogo muy importante, y yo era un padre, y yo lo conocí hace años, y le gustan mucho las cantarolas, y los asados, y cantar después de
gente
comer.
Boa. Entonces, gente boa.
Sí, y hasta que me propuso eso, y tuvimos, y obviamente le dije que sí, rápidamente. Él presentó la propuesta en el Smithsonian Institute, hicieron su evaluación y aceptaron. Y me invitaron formalmente.
Esa es una de las que van a estar hoy de noche.
Sim.
Hoje à noite.
Essa noite, sim.
Tá bem. Eu conheço o estilo do Alejandro Balbis, eu não o conheço também tão bem. Isso vai acontecer. Com o tempo nós vamos nos conhecer melhor. Porque nós nos conhecemos naquela ocasião, eu acho que ele deve ser parecido com outros músicos que eu conheço, que vai definir o repertório muito em função do ambiente e do momento. Porque ele tem um repertório enorme e variado. Então eu tenho uma ideia, mas a partir daquela ideia vai desenhando. Como o próprio Atahualpa Yupanqui fazia questão de fazer, de levar algo pré-pronto, sim, mas trabalhar na hora com o que vai fazer. Então a pergunta, isso estará no repertório ou uma pergunta que pode ser demasiada?
Sim, é verdade, porque eu já sei anos que quando estou solo não hago uma lista. Tenho uma ideia na cabeça, mais ou menos, não? Porque me passava que começava primeiro a lista, mirando a cada rato a lista, viste? Mirando a cada rato a lista. Isso me sacaba de lo que tenía que hacer, ¿entendés? Que es estar en interacción con el que estaba mirando, ¿viste? Que mirando el papel a cada rato, mirando el papel a cada rato, empecé a depender del papel y empecé a pelearme después con la que viene, no, va a ser otra, ¿eh? Entonces, ¿para qué lo tengo ahí? No lo tengo
y más. A veces tú olhas para cara de alguien no público y dices, mas eles vão gostar desta aqui, essa aqui é interessante eu mostrar, e muda na hora ali, é claro, isso é a coisa que o solista pode fazer, ou alguém com um grupo que seja super íntimo também, mas no teu caso de solista é um prazer a mais na apresentação, essas coisas do momento, essas coisas que vão acontecendo.
Claro, se estou com a banda é um lío, porque há que atenerse a um ordem,
claro.
Porque somos muitos no escenário, ou quando estou com os guitarristas, pero e também aí, a vezes, le digo, não, muchacho, tal outra, viste, e tá, bueno. Porque a veces la energía de lo que sucede en el momento, viste, es más importante que lo que vos imaginaste como lista.
Aquella expresión que existe no español y que a gente no tem una tan boa en portugués, sobre la marcha, algo que acontece ali no momento, exactamente como acontece a inspiración de un artista que está fazendo una expedición de barco con un monte de cientistas. Puxa, eu vou escrever isso ou aquilo, vai me brotar algo na hora. Isso de que nós estamos falando, para mim me parece imperdível. Isso é Espaço 373, hoje à noite, a segunda edição desse projeto ao longo do mês de agosto, nas quintas-feiras de agosto, que é o Fronteiras Sonoras. É Alejandro Balbis, ingressos pelo TRI, no Espaço 373 também. Então, puxa, algum motivo para perder uma expedição dessas? Eu acho que não dá para perder essa expedição aí. Alejandro, o que tu queres dizer para as pessoas, o que tu bem entenderes, e também se tu puder fazer mais uma, é legal.
Sim, sí, bueno, espero que nos acompanhem esta noite. Sabemos já de antemano que vai ir um montão de gente que le sigue la cabeza al querido Jorge Maciel. Porque quizás muchos de ellos no saben quién soy, ni me vieron nunca, pero le creen a él. él le dice, vayan a ver a este artista.
Eu creio nele, mas agora...
Yo creo en él.
Eu já te conheço, agora não preciso mais dele para te conhecer.
Aí vai, perfeito.
Mas na primeira vez, foi acreditando nele que
claro, siguiéndole la cabeza a él. Y eso me parece una cosa de mucho valor, de mucho valor, y que lo tengo me lo llevo en el corazón para mi casa. ¿Viste? Esa confianza en Jorge y Jorge en mí. ¿Viste? Y vamos, capaz que me despido acá de tu aire, Demetrio, de tu generosidad en compartirlo conmigo, con un tema del gran Godofredo Chávez, boliviano, autor boliviano, que tiene y dice...
Rancho del Motacú, donde canta el Sayubú, y en Casayer se trae gurucú pa' vender en Santa Cruz. En mi churú no traigo somo pa' convidarlo al patrón, y aquí en mi tari traigo el alcohol pa' ablandarle el corazón. Y de borracho yo le diré, arrégleme la cuentita, patrón, no quiero más trabajar por aquí, quiero irle para el poblado. Y el patrón enojado dirá, tráigame ese camba, por favor, tírele dos arropitas nomás y que se mande mudar. Por el arenal, oh mi Santa Cruz, mi tierra oriental, quiero yo bailar para el carnaval. Y de borracho yo le diré, arrégleme la cuentita, patrón, no quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado. Y el patrón enojado dirá, agárreme ese camba, por favor, tírele dos arrobitas nomás, y que se mande mudar, y que se mande mudar, y que se mande mudar.
Gracias. Hoje assustou-se e sentou ao levar-lhe a mão à cara. E que atitude tão rara para pingo ou pinho tomá-la, pois sem minha voz não calçá-la, com esta mão só o afagara. O violão do meu andar, que ninguém mais manuseara. Deixo o quieto até a noite, até o próximo fogo. Há muito afinal em jogo, para por capricho forçado. Isso sim, observado, para compreender-lhe as reações. Todos estavam violões e aporreiam cavalo. O violão do meu andar, sem ninguém mais manuseá-lo.
guitarrita do andar deu sua primeira negada, não de todo inesperada, nem é difícil explicá-la. Como não ressabiá-la em sua nogueira sensível, arcar com a carga impossível de tudo quanto me abala. Minha guitarrita do andar, sem ninguém mais manuseá-la. Promessa, vou amilhá-la com cantos que a apartem de quebrantos e a resguardem de tristezas. Dar-lhe-ei de beber belezas até vê-la serenada, e só voltamos pra estrada quando curar-lhe a fraqueza. Minha guitarrita do andar, quando curar-lhe a fraqueza.
versão linda dos Homens de Preto, os Homens de Preto do Russell, com um duo integrado pelo aniversariante Vinícius Correia, tremendo violonista que a gente homenageia hoje, que a gente abraça hoje, porque é muito legal o trabalho dele em todas as formações de que ele participou, aqui no duo Batuque de Cordas. Mas a nossa intenção com os Homens de Preto aqui, além de ouvir música boa, que sempre é a nossa intenção, é abraçar Vinícius Correia. Antes dos Homens de Preto, eu interpretava Manejo. Manejo é um tema meu em letra e música. E eu rapidamente conto para vocês a que ele se refere. Ele tem esse formato de estilo pampiano. Talvez, pelo menos a mim, lembra um pouco algumas coisas do Elomar, que eu ouvi bastante. Mas o formato é platino, é o estilo pampiano em estrofes de 10 versos, em décimas. Eu me lembro que eu tinha parado por um tempo muito longo de tocar violão, a não ser a trabalho. Eu não tocava, praticamente não tocava em casa, não encontrava muito ambiente para tocar em casa por uma situação estranha, que não sei o que os outros músicos pensam disso. Para mim, tocar violão é como falar. Então, tocar violão sozinho é como falar sozinho. Por mais que seja necessário, seja importante um músico tocar sozinho, é uma coisa que me desconcerta e não é a qualquer momento que eu consigo fazer, porque sempre tem algo de discurso ali no que eu tô fazendo. Isso é uma coisa das neuroses pessoais e queridas de cada um. E numa época que eu consegui um ambiente para fora, um lugar onde eu fazia um fogo, ficava quieto, sozinho, eu retomei isso de tocar prazerosamente o violão, com um violão antigo, um violão muito antigo, simples, que o meu pai tinha dado para minha mãe quando eram namorados, coisa de décadas antes, né? E eu tinha nessa ocasião também um cavalo, uma égua, que, puxa, eu tava sempre saindo a cavalo, entrei nesse mundo do andar a cavalo, e essa égua tinha um defeito, uma balda. Era um animal perfeito, a não ser pelo fato de que quando tu levavas a mão à cara dela, ela se assustava, como se tivesse, provavelmente aconteceu isso, apanhado na doma ou em algum outro momento. O cavalo imprime a memória assim, dessa maneira terrível. Isso são as baldas, a maior parte das baldas. E ela se negava, ela se sentava, se assustava cada vez que eu levava a mão à cara dela. Sempre em um gesto de afeto, mas não adiantava, ela se assustava igual. E um dia eu pensei que como seria, como é que eu suportaria a rejeição se eu fosse agarrar o meu violão e ele fizesse o mesmo? Ele me negasse, se assustasse, se sentasse, né? Desse aquela negada, como eu digo ali na letra. Então, o violão do meu andar, que ninguém mais manuseou, hoje assustou-se e sentou ao levar-lhe a mão à cara. E que atitude tão rara para pingo ou pinho tomá-la? Pois com essa mão, sol afagara, algo assim, né? Por aí vai. Essa é a ideia. Se vocês quiserem ouvir, Manejo, onde encontrar, por aí, talvez não com muita facilidade, mas minha gravação de 2018 do Cantos do Sul da Terra, do disco Cantos do Sul da Terra. Maneja isso, o que isso tá fazendo aí? Claro que eu gosto de mostrar lá pra vocês, eu mostro pouco essa música, até mesmo em palco, mas ela tá aqui pra homenagear o produtor. E o produtor é o Márcio Gobato, produtor do meu disco, produtor de uma quantidade enorme de discos importantes, muito mais importantes do que o meu, ao longo de décadas. Um dos produtores mais importantes fonográficos que a gente já teve aqui. Márcio Gobato, de aniversário hoje, também produtor na FM Cultura, não do Cantos do Sul da Terra, mas enfim, do Cultura na Mesa, também atuando na FM Cultura e produzindo Cantos do Sul da Terra na TV. Então, produção é com o cara mesmo, tá de aniversário e mandamos juntos, todo mundo aqui da casa, um abraço pra ele. Dito isso, a Rô, achando bonito, acho que ela curtiu a participação do Alejandro Balbis. Ela me mandou uma exclamação de que bonito que tá. Eu acho que é isso que ela se referia. Rô Santos, sempre conosco, graças. E a Estela Pastore diz que também acredita no Jorge Maciel e no Fronteiras Sonoras. É verdade, deve crer-se al testigo se não pagam por mentir, diz lá no Martim Fierro. Beijo, Estela. Bueno, gente, deixa eu passar aquelas informações que eu não passei lá pelo início. Quando eu disse Eduardo Amadeo dos Fronteiriços, é porque ele nasceu em Salta em 13 de agosto de 31. Ele que era filho de imigrantes italianos e que foi um músico muito importante, um cara que participou de um grupo na sua primeira juventude chamado Los Cojujos, mas que depois chega lá por 53 ao Los Fronteiriços, que já existiam. E para mais dados, ele é aquele tenor magnífico da missa crioula, que quando a gente ouve o Nascimento, por exemplo, a gente tira o chapéu quantas vezes for necessário, né? Porque é ele somando aquela noite anunciada, noite de amor, aquele tenor brilhante, incrível, é Eduardo Amadeo. Já faleceu ainda em 2013, mas a gente o homenageia trazendo o seu grupo de atuação principal, que são os Fronteiriços. Então vamos fazer isso. Vamos ouvir La Tastilenha. La Tastilenha é um haino. É a autoria do próprio Amadeo sobre um poema do Manuel J. Castilla. Quem interpreta são os Fronteiriços, com Eduardo Falú e Ariel Ramírez. Como é que vai dar errado uma coisa dessa? Solta aí.
La palomita blanca de los nevados vuela con Santa Rosa de Tastí. Y el río baja cantando, sabiendo que va a morir. Y el río baja cantando, sabiendo que va a morir.
triste a vida minha, recordando o que passei. Sem amor ninguém me abraça, sem amor não viverei.
Helena Meirelles, 102 anos de nascimento. A Helena, que é, portanto, de 13 de agosto de 24, morreu em 2005. Ela, que é do Mato Grosso do Sul. E procurem a biografia da Helena Violeira. É uma das coisas mais impressionantes. A quantidade de rusticidades, vamos chamar assim, e de dificuldades, de obstáculos, é uma coisa impressionante. A força dessa personagem, dessa figura, dessa artista incrível, dessa mulher pantaneira brasileira, ela, neta de um músico paraguaio, acompanhava as reuniões musicais em casa, uma musicalidade impressionante. Mas e aí, mulher pode ser violeira? Enfrentando todo tipo de preconceito, teve uma convivência com os índios caiapós, teve uma convivência longa em zonas de prostituição, vivendo, trabalhando em todos os ofícios, lavadeira, cozinheira, tocando de graça aqui ou ali. Que figuraça! Me lembro dela dando entrevista dizendo que se separou num dos seus casamentos porque o cara não queria que ela tocasse. Mas é só porque tu quer, vou-me embora com a minha viola. E era assim, né? Uma coisa que não, talvez até houvesse mais, muitos mais exemplos do que a gente conhece, mas a Helena Meirelles acaba sendo uma mulher rara, uma história rara de uma musicista mulher, e que talvez tenha aparecido em grande parte para todo mundo quando em 1993 foi escolhida como revelação pela Guitar Player e incluída entre as 100 guitarristas do mundo, entre homens e mulheres, claro, entre os, certamente, muito mais homens, 100 melhores guitarristas do mundo. Absolutamente impressionante. Isso por causa de uma fitinha que o sobrinho gravou, caseira, e mandou pra Guitar Player. Sensacional. Deixei de dizer, não quero deixar ficar com essa dívida. Por que que tava aí o Murilo Mendes quando nos disse que a sua terra tem macieiras da Califórnia? Porque o Murilo nasceu nessa data lá na sua Minas Gerais, em 1901, esse poeta de uma obra enorme, esse crítico de arte, esse grande intelectual, esse grande personagem da cultura brasileira. Bueno, gente, vamos encerrar com o Guacho. O Guacho, aquele que foi trilha com a Helena Meirelles, fechando o programa pra nós. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.